a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Hoje, aqui na capital americana, estão 19 graus centígrados. Ao microfone, Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica Aldrius Riggs. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Secretário-Geral da NATO diz que a derrota da Rússia na Ucrânia é essencial para a segurança dos países membros. Várias pessoas presas após tentativa de golpe de Estado no Burkina Faso. E a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Instrutores militares americanos deverão ir para Angola.
Agora, de facto, nós vamos dar passos significativos com o trabalho das equipas técnicas americanas e angolanas.
A partir de agora, vemos aqui uma redefinição na busca de um outro parceiro.
Advogado acusa o tribunal de atrasar propositadamente apelo à sentença dada a ativistas presos e que estiveram em greve de fome.
Uma voluntária atrasam para impedir que se trabalhe nas condições e nas garantias que a lei prevê, ou até para que ultrapassem os prazos e o recurso resulte de zero.
Estava 12 dias sem comer, sem comer ou beber água.
Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já vão ficar com o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias do mundo.
Várias pessoas foram mortas hoje quando um homem armado abriu fogo numa sala de aulas numa universidade na cidade de Rotterdam, na Holanda. Um homem de 32 anos foi preso. A polícia disse que o tiroteio ocorreu num centro médico de Rotterdam e numa casa perto do local. Incêndios deflagraram em ambos locais. A polícia disse haver o que chamou de múltiplas vítimas e que as suas famílias estão a ser informadas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que as forças ucranianas estão gradualmente a avançar nos violentos combates que se desenrolam no país, acrescentando que ele tem estado a exortar os aliados a fornecerem mais ajuda militar à Ucrânia. Stoltenberg disse que quanto mais forte estiver a Ucrânia, rapidamente se põe termo à agressão russa. Falando ao lado do presidente Volodymyr Zelensky, Stoltenberg disse que a NATO tem contratos avaliados em $2.500 milhões para o fornecimento de munições à Ucrânia, acrescentando ser dos interesses de segurança da NATO fornecer à Ucrânia o que precisar para pôr termo à guerra. Autoridades militares ucranianas disseram hoje ter abatido 33 de 44 drones de fabrico iraniano lançados pela Rússia contra alvos na Ucrânia durante a noite. Entre as cidades atacadas, conta-se o porto de Odessa, onde o governador regional disse não ter havido vítimas e que se registraram apenas menores estragos. Um porta-voz do exército ucraniano disse, entretanto, que 500 mercenários de Wagner que tinham fugido para a Bielorrússia após o monte antigovernamental regressaram agora às linhas de frente na Ucrânia. Autoridades armênias disseram hoje que mais da metade de 120 mil armênios de Nagorno-Karabakh já tinham chegado à Armênia até hoje e que milhares de pessoas continuam a fugir do enclave. A fuga começou no domingo, causando engarrafamentos na estrada que liga o enclave à Armênia, apesar de promessas dadas pelo governo do Azerbaijão de respeitar os direitos de pessoas de etnia armênia na região, agora controlada por forças azeris. Entretanto, o chefe do autoproclamado Estado separatista de Nagorno-Karabakh disse que a entidade se vai dissolver, deixando de existir até o final do ano. Um dos líderes do Estado separatista, Ruben Vardanyan, foi, entretanto, hoje acusado formalmente pelo Azerbaijão de financiar o terrorismo. Vardanyan foi preso ontem e levado para a capital azeri. No Burkina Faso, 4 oficiais foram detidos para interrogatório um dia depois da junta militar do que governa o país, ter anunciado que frustrou uma tentativa de golpe. O procurador militar Ahmed Ferdinand Sontoura disse num comunicado que os quatro suspeitos de envolvimento numa conspiração contra a segurança do Estado, outros dois estão em fuga, disse o comunicado. Ontem à noite, a junta militar informou que os serviços de inteligência e segurança tinham frustrado numa tentativa de golpe de Estado no dia anterior, há poucos dias de completar um ano do golpe de Estado liderado pelo capitão Ibrahim Traoré. Na noite de terça-feira, milhares de pessoas saíram às ruas da capital de Ouagadougou após um apelo dos apoiantes de Traoré para defenderem no meio de rumores de um golpe nas redes sociais. No Gabão, a junta militar que dirige o poder desde 30 de agosto reduziu o período de recolher obrigatório que vigorava desde o dia das eleições presidenciais e que tinha sido imposto pelo presidente deposto Ali Bongo Ondimba. O recolher obrigatório permanece apenas de meia-noite às 5 horas e foi justificado pela preocupação de aliviar os operadores econômicos em todos os setores, tendo em conta imperativos ligados ao início do novo ano escolar. A informação foi hoje confirmada à agência AFP pelo porta-voz presidencial. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções a duas companhias, incluindo uma baseada na Rússia, e ainda a um indivíduo a quem acusou de piorarem a estabilidade assim que é no Sudão, onde prossegue a guerra civil, que já causou milhares de mortos e milhares de deslocados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Angola e Estados Unidos deverão assinar em janeiro de 2024 um acordo de cooperação nos domínios do reequipamento e modernização das Forças Armadas, engenharia militar, formação de quadros e da segurança cibernética e espacial, segundo anúncio feito pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. A mais pormenores e reações, com Venâncio Rodrigues.
O ministro angolano acrescentou que o acordo deverá compreender a presença de instrutores americanos em Angola nos setores de formação. Pereira Furtado fez esta revelação no final de um encontro com o secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos da América, que deixou Luanda nesta quinta-feira, no final da sua primeira visita à Angola.
A cooperação está a ser reforçada agora com esta primeira visita do secretário de Estado de Defesa americana à Angola. Este encontro aqui no Ministério da Defesa permitiu-nos passar em revista todos os aspectos ligados àquilo que já foram os avanços na nossa linha de cooperação Estados Unidos da América e Angola, particularmente entre o setor de defesa americano e o Ministério da Defesa Nacional de Angola. E agora, de facto, nós vamos dar passos significativos para o trabalho das equipas técnicas americanas e angolanas na preparação dos acordos bilaterais que serão já submetidos ao Conselho de Ministros nas próximas sessões, para que na primeira deslocação, que vai ser anual, entre os Ministérios da Defesa da Angola e o Torre de Defesa dos Estados Unidos da América, se possa assinar já os primeiros acordos para a implementação do programa de cooperação.
Cesário Salata, especialista em relações internacionais, disse à Voz da América que os acordos anunciados representam o que chamou de uma redefinição da política externa e militar de Angola, depois de muitos anos de relações com a Rússia.
Era o maior parceiro militar do Estado angolano e, a partir de agora, vemos aqui uma redefinição na busca de um outro parceiro e com maior capacidade militar, de experiência naquilo que é a própria projeção da sua influência a nível do sistema internacional, pelo facto de ser o Estado hegemónico do sistema internacional, por ser o Estado que detém maior capacidade de gerir e de estabilizar o próprio sistema, por meio da própria influência em, por ser a grande potência, e penso que, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, acaba por ser uma vantagem para o Estado angolano ir à busca dessa parceria com os Estados Unidos da América, e sobretudo numa fase em que nós vemos o continente africano mergulhado numa onda de golpe de Estados, em que precisa ter um sistema de defesa e segurança robusto, modernizado e à altura daquilo que são as próprias exigências.
Rafael Massanga Savimbi, secretário da UNITA para as Relações Internacionais, considera a América um parceiro estratégico e ressaltou o apoio que aquele país prestou ao seu partido durante a Guerra Fria.
Hoje, vendo como as coisas vão pelo mundo, nós achamos que não é mau, para que também Angola, diria, não se limite na sua cooperação, por exemplo, com a Rússia ou só com Cuba, mas que diversifique os contactos, diversifique os conhecimentos, para que tudo que nós vamos buscar lá fora, não é, seja sintetizado para alguma coisa ou para uma doutrina militar angolana. Vamos aprender do West Point, vamos aprender de Paris, vamos aprender da África do Sul, vamos aprender de Cuba, mas isso tudo depois tem de se sintetizar e dali nós decantarmos uma doutrina militar angolana que resulte da sua realidade e das experiências que vai colhendo os outros. Então, eu acho que Angola tem desempenhado e deve continuar a desempenhar um papel importante para ajudar a estabilizar a nossa região e, consequentemente, também a proteger as fronteiras. Eu acho que é o mais importante.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A defesa de quatro ativistas condenados no passado dia 19 de setembro após uma tentativa de manifestação ainda não recorreu da decisão daquele tribunal por alegadamente estar a encontrar entraves na obtenção da sentença proferida. Os ativistas condenados a vários anos de prisão estiveram em greve de fome e o seu estado de saúde é precário. Koch Mukuta.
Segundo o advogado Zolabambi, o tribunal de Luanda pretende com isso forçar que o recurso a ser solicitado não tenha resultados esperados.
Uma voluntária atrasam para impedir que se trabalhe nas condições e nas garantias que a lei prevê para essas questões e assim impedir que se resolvam as coisas ou até para que ultrapassem os prazos e o recurso resulte deserto.
O advogado diz que a defesa tem 20 dias para formalizar o recurso e espera que o tribunal cumpra com as suas obrigações. Entretanto, a defesa mostra-se também preocupada com o tratamento discriminatório que é dado aos ativistas.
Com o tratamento discriminatório que tiveram desde o momento da detenção e durante todo o processo, para nós é preocupante a situação deles, sobretudo daqueles que até agora encontram-se numa questão de vida ou morte, quando se trata de ficarem mais de 10 dias ou quase 10 dias sem alimentar-se. Então, esperamos que os responsáveis destas áreas que tomem as medidas pertinentes, já que é mesmo responsabilidade do Estado.
Segundo Rosa Mendes, esposa de Adolfo Campos, o ativista perdeu mais de 15 quilos.
Estava 12 dias sem comer. Sem comer ou beber água. Porque não estava a ser aceita a entrega de alimentação a ele. Perdeu volta de 15 quilos. Emagreceu mesmo muito. Mas já está a coisa, né? Como eles começaram a fazer a intervenção com o soro durante os 2 dias, lá no coisa, e pronto, já dá para ver que está com um bocadinho já de energia.
Adolfo Campos, Gildo da Silva Moreira, Hermenegildo André e Abrião Santos foram condenados a 2 anos e 5 meses de cadeia efetiva pelos crimes de subordinação e resistência após tentativa de realização de uma manifestação em solidariedade às restrições impostas aos mototaxistas na circulação em Luanda. Koki Mukuta, Luanda.
A companhia petrolífera francesa acaba de vender grande parte da sua participação num dos blocos petrolíferos de Angola, num negócio de centenas de milhões de dólares e que fortalece a presença de uma companhia da Malásia. João Santa Rita.
Petronas Angola, que pertence ao grupo malaio Petronas, é a nova detentora de 40% dos 80% que a francesa Total Energy detinha no bloco 2011, na bacia do Coanza. Para o efeito, o grupo desembolsou 400 milhões de dólares americanos, anunciou hoje a petrolífera francesa em comunicado. A empresa francesa adianta que, com a entrada da Petronas no bloco 2011, mantém a sua posição de operadora, mas agora com apenas 40% de interesse participativo. Essa redução do interesse da petrolífera francesa neste bloco é resultado da sua estratégia de chamado fade-out do offshore angolano, já anunciado oficialmente pela Total. A Sonangol Pesquisa e Produção continua com 20% de cota nesse bloco, disse o Novo Jornal de Angola. Este negócio foi autorizado pelo Decreto Legislativo de 13 de setembro, assinado pelo Ministro dos Recursos Minerais e Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo. No comunicado, o diretor-geral do Departamento de Exploração e Produção da petrolífera francesa Total Energies dá as boas-vindas ao novo parceiro. Com a Sonangol e a Petronas, continuamos uma sólida parceria que vai permitir tomar a decisão final de investir no desenvolvimento dos campos da Cameia e Golfinho, com o apoio das autoridades angolanas, disse Nicolas Terraz.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir desde o Estúdio 8 em Washington. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080, 17.655, ainda em onda média 1.530. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras em Angola. Esperamos que continue connosco com a Voz da América. Emissão vespertina em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã, a nosso África Agora tem como convidado João Conduto. Ele é um analista político guineense. Vamos conversar com ele sobre 50 anos de independência da Guiné-Bissau. E vamos agora até ao Coanza Sul, onde em fevereiro deste ano o Presidente da República, João Lourenço, disse no Conselho de Ministros que o município de Porto Ambuim iria beneficiar ainda este ano de um perímetro irrigado para a prática da atividade agrícola e, consequentemente, para o gado poder beber. João Lourenço garantiu na altura que o dinheiro para a implementação do referido projeto já tinha sido autorizado, mas os criadores de gado na região dizem que até agora nada foi feito. Fernando Caetano.
João Lourenço garantiu na altura que o dinheiro para a implementação do referido projeto já tinha sido autorizado, com passos subsequentes do Ministério das Finanças. Maria dos Prazeres, a conhecida Tia Bia, é considerada a rainha do gado.
Nós tomamos conhecimento desse despacho no mês de fevereiro. Daí em diante nós nos ficamos altamente expectantes, mas até aqui não, ainda não vemos nada, não se fala nada. Nós gostaríamos que o executivo ou o governo pudesse já começar a velar pela essa parte que nos foi dita no dia da... Com esse projeto executado, nós seríamos produtivos em primeiro lugar na base da agricultura e também tínhamos o operamento do gado. Com a execução desse projeto, o Porto Ambuí teria o gado melhorado. Se tivermos água em abundância, o gado desenvolve-se mais, a produção de carne também havia de aumentar. Consecutivamente, produziria-se mais carne em Porto Ambuí.
João da Cruz é outro criador que...
O que nos falta aqui é água. Já que haja esse projeto, para nós é bem-vindo. Mas só que nosso país só fala, não se realiza. Agora não sei o que se passa até agora, não, as coisas não estão a ser feitas. Agora não sei o que está se passando na parte do governo. Estamos a chorar, que precisamos desse projeto. Que tem que vir mesmo. Se vier, vamos nos meter mais forte ainda. No caso da área pecuária, mudaria muito a pastagem em si e o aumento de gado, porque o nosso gado perde mais e a falta de água mesmo, a estiagem, por causa da estiagem. Por exemplo, esse tempo assim, neste momento que nós estamos a falar, já não temos água. Para você encontrar água tem que andar quilômetros. Só aquilo rebenta o comboio. Você tem que andar 30 quilômetros.
E o presidente da Associação dos Criadores de Gado de Porto Ambuim, António Saraiva, disse que o executivo deve se pronunciar se o projeto é execuível ou não, já que, segundo ele, as promessas nunca pagam dívidas.
Vai beneficiar a área pecuária, sobretudo. Agora, o que é que nós precisamos? De concreto, precisamos saber se esse projeto é execuível ou se não. O nosso gado padece de água. Corremos ao Rio Longa. Então acreditamos que com esse tipo de perímetro, com esse projeto, o nosso gado deixará de
A estatística, segundo o Saraiva, aponta que o município de Porto Amuim conta com mais de 60 mil cabeças de gado bovino e 5 mil ovinos, 6 mil caprinos, distribuídos em mais de 800 currais que, entre os meses de setembro a fevereiro, debatem-se com o problema de falta de água, contribuindo para a sua má qualidade. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje arranca a 7ª jornada do campeonato. Jornada essa marcada pelo jogo de amanhã entre o Porto e o Benfica. Hoje, contudo, o jogo de arranque desta jornada é aquele entre o Braga e o Estrela da Amadora. Braga, que o ano passado ficou em 3º lugar no campeonato, começou mal este ano, está em 6º lugar, com 2 derrotas em 6 jogos, mas na última jornada goleou, deu cabazada ao Boa Vista. O Estrela da Amadora está a 5 pontos do Braga, mas o treinador do Braga, Artur Jorge, diz que não vai ser fácil.
É uma equipa que nós temos em consideração tudo aquilo que é o seu potencial, jogando em casa e pela forma como tem feito tão bem, dentro daquilo que é a sua forma de jogar, que vem desde já do ano anterior. É uma equipa que nós sabemos que nos vai trazer problemas. No entanto, aquilo que é o nosso foco e aquilo que é a nossa principal preocupação é podermos dar continuidade ao bom resultado e à boa exibição conseguida na última jornada, para que esse possa ter sido um passo em frente, um passo de crescimento, e podermos ter a oportunidade de dar continuidade a essa fase.
Era Artur Jorge, treinador da equipa portuguesa do Sporting de Braga. Ontem, na vizinha Espanha, Real Madrid ganhou, como se esperava, bateu o Las Palmas por 2-0, mas não subiu ao primeiro lugar, porque a equipa de quem ninguém fala, o Girona, foi a Vila Real ganhar por 2-1, e, para já, é a equipa surpresa. Está no topo da classificação da Liga, com mais um ponto que o Real Madrid, mais 2 que o Barcelona. Em Inglaterra, entretanto, ontem, o campeão, o Manchester City, foi eliminado da Taça da Liga, a chamada Taça Carabao, pelo Newcastle 1-0. O ano passado, recordemos que o City ganhou o triplo campeonato, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões, mas também foi eliminada da Taça da Liga. A equipa do Manchester, com um percurso perfeito na Liga este ano, arriscaram e apresentaram uma equipa essencialmente composta por não titulares. Saíram-se mal com a experiência. Perderam a segunda prova da época, a primeira foi a Community Shield, a Supercopa, na qual foi derrotado pelo Arsenal. O Newcastle vai agora defrontar o outro Manchester e o Manchester United, que na terça-feira bateu o Crystal Palace por 3-0. E a terminar aqui, uma notícia muito interessante, que de certo modo revela o crescimento do futebol nos Estados Unidos e a sua importância. A FIFA vai transferir o seu Departamento de Assuntos Jurídicos e Auditoria da Suíça para os Estados Unidos, para a zona de Miami. Cerca de 100 funcionários da FIFA vão ser transferidos e vão ter que decidir o que é melhor, Suíça ou Flórida.
E vamos agora até Moçambique, onde se vão realizar eleições autárquicas já no próximo dia 11 de outubro, e com a aproximação dessa data, e apesar de vários apelos a que a presente campanha eleitoral seja pacífica, a casos de violência têm sido registados em diferentes pontos do país. Para analistas, isto reforça o sentimento que em Moçambique tudo tem de ser resolvido de forma violenta. Ramos Miguel.
O analista político Fernando Lima faz notar que a própria luta armada de libertação nacional foi um ato violento, e a RENAMO, nas suas reivindicações políticas, também desencadeou um ato de violência, acontecendo o mesmo em sucessivas ocasiões em que situações de desacordos políticos têm sido resolvidas normalmente pela via da violência.
Infelizmente, a tradição de violência é algo muito natural em Moçambique, e logo também nas disputas eleitorais, que deviam ser momentos de festa e pacíficos, essa violência aparece.
Lima sublinha, por outro lado, que os líderes políticos contribuem para esta violência.
Porque fazem discursos muito incendiados sobre os mais diversos assuntos. Por exemplo, parece uma coisa muito pacífica, mas dizer que temos que conquistar todas as autarquias do país é, de algum modo, um desafio para que as outras forças políticas reajam agressivamente a esse tipo de pronunciamentos, tipo, pelo menos na minha autarquia, isso não vai acontecer.
A mesma opinião tem um analista político, Moisés Mabunda.
Eu preciso que as formações políticas, as lideranças máximas, também continuem a pressionar as lideranças intermédias e as de base, para que estes também, estas lideranças também, tenham isso como mensagem, né? Apelar e pressionar os militantes, aqueles que fazem as campanhas, para não se envolverem em atos de violência. Não, este é um trabalho que tem que ser continuado, tem que ser aprofundado e tem que ser com muita intensidade, porque está visto que os nossos processos muitas vezes estão cheios de violência.
E isto acontece porque, no entender de Fernando Lima, não há uma cultura de fazer uma pedagogia de não violência nos atos eleitorais.
Até pode aparecer no discurso lá que estamos a apelar para que tudo decorra ordeiramente. Agora, pois na prática os militantes são instruídos a ter uma postura, digamos, vigilante e antagónica em relação às outras forças políticas, isso é meio caminho andado para haver violência política.
Contudo, o também analista político Francisco Mazzini diz que a violência em atos eleitorais não tem sido instigada pelas lideranças políticas, mas estas deviam fazer mais para que as eleições não sejam violentas.
Que era o NDM, todos eles apelam à calma. E eu acho que o apelo é honesto, mas acontece que é difícil controlar as emoções. Porque eu noto que há violência verbal muitas vezes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e ao som da música que nos aproximamos da 1h30 da tarde aqui em Washington, à altura em que eu passo a minha batuta ao Amâncio Miguel, que vai ficar convosco na apresentação uma hora.
Descobri que afinal é 300. Posta não uma foto, vou escrever que tens dívida. Tens dívida. Tá bem, eu sei, mas o país também está de fé. O importante é saúde, não podemos perder juventude. Eu só vejo chegar fim do mês, então vou curtir porque a vida é uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Uma life. A vida é uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Uma life. Uma life.
Come on, come on, come on, come on.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., com a realização de Mariano Bartolomeu. No som, o Audrey Riggs, o Amães Miguel. As notícias serão com Ana Guedes. Boa escuta. E em destaque nas notícias, o secretário-geral da NATO diz que a derrota da Rússia na Ucrânia é essencial para a segurança de países membros. Várias pessoas presas após tentativa de golpe de Estado no Burkina Faso. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe com o próprio transmissor da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram, no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. E quando são 13 horas e 31 minutos, nos próximos 4 minutos, as notícias com Ana Guedes.
No Burkina Faso, 4 oficiais foram detidos para interrogatório um dia depois da junta militar, que governa o país, ter anunciado que frustrou uma tentativa de golpe. O procurador militar disse no comunicado que 4 são suspeitos de envolvimento numa conspiração contra a segurança do Estado. Outros 2 dizem estão em fuga. Na noite de terça-feira, milhares de pessoas saíram às ruas da capital, Ouagadougou, após um apelo dos apoiantes de Traoré para o defenderem no meio de rumores de um golpe nas redes sociais. No Gabão, a junta militar no poder, desde 30 de agosto, reduziu o período de recolher obrigatório, que vigorava desde o dia das eleições presidenciais e que tinha sido imposto pelo deposto presidente Ali Bongo Ondimba. O recolher obrigatório permanece apenas da meia-noite às 5 horas e foi justificado pela preocupação de aliviar os operadores económicos em todos os setores, tendo em conta os imperativos ligados ao início do novo ano escolar. Os Estados Unidos impuseram hoje sanções a 2 companhias, incluindo uma baseada na Rússia e ainda um indivíduo, a quem acusaram de piorar a instabilidade no Sudão, onde prossegue a guerra civil, que já causou milhares de mortes e milhões de deslocados. As companhias atingidas pelas sanções são a GSK Advanced, baseada no Sudão e que alegadamente tem sido usada pelas forças de apoio rápido para a obtenção de material militar, e a companhia russa Aviatrade, que para além de fornecer subsistência e outro material, tem estado a treinar membros daquelas forças no uso de drones. Na Tanzânia, a companhia de eletricidade disse que problemas de manutenção e insuficiências de água devido às mudanças climáticas causaram uma redução da produção elétrica de 400 megawatts, o que provocou racionamento de eletricidade em todo o país. A companhia de eletricidade está a ser afetada por avarias em infraestruturas nos locais da exploração de gás e também centrais elétricas movidas a gás e ainda pela redução dos níveis de águas nas barragens hidroelétricas. Cerca de 2/3 da eletricidade tanzânia é produzida a partir de gás natural e cerca de 30% pelas barragens hidroelétricas. A companhia diz que espera pôr termo ao racionamento da eletricidade até março do próximo ano. Destacadas entidades do governo chinês deslocam-se a Washington nas próximas semanas como primeiro passo para cimeira entre os presidentes dos 2 países, escreve o Wall Street Journal. Entre eles está a ser planeada uma deslocação no próximo mês do ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi. A embaixada chinesa em Washington disse que os 2 governos estão envolvidos em contactos e trocas de informações. Um porta-voz do Departamento de Estado recusou-se a falar sobre as perspectivas de uma cimeira entre Joe Biden e Xi Jinping, mas disse que não há substitutos para a comunicação direta entre líderes. Nos Estados Unidos, o Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara dos Representantes realiza a primeira audiência no âmbito do inquérito de impugnação contra o presidente Joe Biden. A audiência concentra-se em temas constitucionais e jurídicos. O presidente do comitê, Jim Corner, disse em comunicado que o órgão apresentará provas descobertas até ao momento e ouvirá especialistas jurídicos e financeiros sobre os crimes que os Bidens possam ter cometido. A secretária de imprensa da Casa Branca disse aos repórteres que a pressão republicana pela impugnação é uma investigação infundada que os republicanos da Câmara não conseguem nem mesmo defender. O presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, lançou o inquérito com foco nas negociações comerciais do filho do presidente, Hunter Biden, com entidades estrangeiras, enquanto o pai, Joe Biden, era vice-presidente. Enquanto isso, as agências do governo começaram a preparar para suspender as suas atividades a partir de domingo, ante o iminente encerramento da administração devido à falta de acordo no Congresso sobre o Orçamento do Estado. Três pessoas morreram em menos de 12 horas em incidentes separados na Suécia, numa altura em que se intensifica a violência entre bandos criminosos. A cadeia de televisão, a SVT, disse que o primeiro tiroteio ocorreu quarta-feira à noite em campo desportivo no subúrbio de Estocolmo e vitimou um jovem de 18 anos. Hora mais tarde, um homem foi morto e outro ficou ferido em tiroteio a sul da capital. E hoje de madrugada, uma mulher de 20 anos morreu numa explosão a oeste de Estocolmo. Os meios de comunicação suecos afirmaram que a vítima provavelmente não era o alvo da explosão. As autoridades ainda não determinaram se os tiroteios ou a explosão das últimas horas estavam relacionados entre si.
São 13h36 aqui em Washington, depois das notícias com Ana Guedes, espaço para reportagem e análise. Angola e Estados Unidos deverão assinar em janeiro de 2024 um acordo de cooperação nos domínios de reequipamento e modernização das Forças Armadas, da Engenharia Militar, da Formação de Quadros e da Segurança Cibernética e Espacial, segundo anúncio feito pelo Ministro de Estado e da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. Mais pormenores e reações com Venâncio Rodrigues em Luanda.
O ministro angolano acrescentou que o acordo deverá compreender a presença de instrutores americanos em Angola nos setores de formação. Pereira Furtado fez esta revelação no final de um encontro com o secretário de Estado de Defesa dos Estados Unidos da América, que deixou Luanda nesta quinta-feira, no final da sua primeira visita a Angola.
A cooperação está a ser reforçada agora com esta primeira visita do secretário de Estado de Defesa americana a Angola. Este encontro aqui no Ministério da Defesa permitiu-nos passar em revista todos os aspectos ligados àquilo que já foram os avanços na nossa linha de cooperação Estados Unidos da América e Angola, particularmente entre o setor de defesa americano e o Ministério da Defesa Nacional da Angola. E agora, de facto, nós vamos dar passos significativos com o trabalho das equipas técnicas americanas e angolanas na preparação dos acordos bilaterais que serão já submetidos ao Conselho de Ministros nas próximas sessões, para que na primeira deslocação, que vai ser anual entre os Ministérios da Defesa da Angola e o Torre de Defesa dos Estados Unidos da América, se possa assinar já os primeiros acordos para a implementação do programa de cooperação.
Cesário Salata, especialista em relações internacionais, disse à Voz da América que os acordos anunciados representam o que chamou de uma redefinição da política externa e militar de Angola, depois de muitos anos de relações com a Rússia.
Era o maior parceiro militar do Estado angolano e, a partir de agora, vemos aqui uma redefinição na busca de um outro parceiro e com maior capacidade militar, de experiência naquilo que é a própria projeção da sua influência a nível do sistema internacional, pelo facto de ser o Estado hegemónico do sistema internacional, por ser o Estado que detém maior capacidade de gerir e de estabilizar o próprio sistema, por meio da própria influência em, por ser a grande potência, e penso que, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, acaba por ser uma vantagem para o Estado angolano ir à busca dessa parceria com os Estados Unidos da América, e sobretudo numa fase em que nós vemos o continente africano mergulhado numa onda de golpe de Estado, em que precisa ter um sistema de defesa e segurança robusto, modernizado e à altura daquilo que são as próprias exigências.
Rafael Massanga Savimbi, secretário da UNITA para Relações Internacionais, considera a América um parceiro estratégico e ressaltou o apoio que aquele país prestou ao seu partido durante a Guerra Fria.
Hoje, vendo como as coisas vão pelo mundo, nós achamos que não é mau para que também Angola, diria, não se limite na sua cooperação, por exemplo, com a Rússia ou só com Cuba, mas que diversifique os contactos, diversifique os conhecimentos, para que tudo que nós vamos buscar lá fora, não é, seja sintetizado para alguma coisa, para uma doutrina militar angolana. Vamos aprender do West Point, vamos aprender de Paris, vamos aprender da África do Sul, vamos aprender de Cuba, mas isso tudo depois tende a se sintetizar e dali nós decantarmos uma doutrina militar angolana que resulta da sua realidade e das experiências que vai colhendo os outros. Então, eu acho que Angola tem desempenhado e deve continuar a desempenhar um papel importante para ajudar a estabilizar a nossa região e, consequentemente, também a proteger as fronteiras. Eu acho que é o mais importante.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. 3:40 e 32 segundos aqui em Washington. Vamos à Guiné antes de falarmos das eleições em Moçambique. Na Guiné, o Movimento para a Alternância Democrática, uma MADEM-G15, segunda força no Parlamento e que foi apoiado pelo Presidente da República durante a campanha eleitoral, acusa o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, de não ter condições para se manter no cargo e exigiu ao Presidente da República a dissolução do Parlamento sob ameaça de mobilizar o povo. O vice-presidente da bancada parlamentar do MADEM-G15, José Carlos Macedo Monteiro, rodeado dos restantes deputados, exortou Umaro Sissoko Embalo a assumir as suas responsabilidades e deu ao chefe de Estado um prazo de até 1 de julho de 2024 para tal. A data apontada, segundo Monteiro, é a que a lei permite, um ano depois das legislativas de junho, que deram a vitória ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC, que lidera a coligação PAI Terra Aranca, cujo governo está em funções há um mês e meio. Se não dissolver, vamos pôr as pessoas na rua contra o presidente, disse numa conferência de imprensa aquele parlamentar na sede da Assembleia. Para o MADEM-G15, o presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, afrontou o presidente ao afirmar anteontem que são inaceitáveis e desenquadradas as declarações de Sissoko Embalo ao anunciar a data das próximas presidenciais para 24 de novembro de 2025. Toda a atualidade sobre a Guiné-Bissau disponível em www.voaportugues.com. Que é o sítio da internet da Voz da América. Falemos agora de finanças em Moçambique. O UBS Group, que recentemente comprou o Banco Credit Suisse, tenta chegar a acordo com o governo de Moçambique no âmbito do escândalo das dívidas ocultas e assim evitar um julgamento previsto para começar na terça-feira 3 em Londres, no Reino Unido. A agência de notícias financeiras Bloomberg escreve hoje no seu portal que fontes seguras que pediram no mato que o grupo UBS fez uma oferta ao governo que deve ser aceita. Álvaro Lugier Andrade.
No processo, as autoridades moçambicanas alegam que o banco suíço ignorou os sinais de alerta e também a corrupção dos seus próprios banqueiros em acordos celebrados há uma década que se destinavam a financiar um projeto de proteção da costa moçambicana e a desenvolver uma frota de pesca de atum. Caso as partes cheguem a um acordo, cujos números se desconhecem, o julgamento previsto para começar no dia 3 estará no Banco dos Réus apenas a Privinvest, o construtor naval do bilionário Iskander Safa. Contactado pela Bloomberg, um porta-voz do UBS se recusou a comentar o assunto, enquanto os advogados da Privinvest não responderam ao pedido de comentários. O caso é um dos muitos problemas jurídicos que o UBS herdou do resgate do Credit Suisse e que tem procurado resolver. O banco sofreu um revés no passado dia 4, quando um juiz de Londres decidiu que o presidente da Moçambique, Filipe Nyusi, não deve ser chamado para depor no processo por ter imunidade como chefe de Estado. Há duas semanas, em 2021, o Credit Suisse concordou pagar quase 475 milhões de dólares para resolver múltiplas investigações sobre o seu papel no caso das dívidas ocultas no acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O caso lesou o Estado moçambicano em cerca de 2 mil milhões de dólares. 19 pessoas foram condenadas pelo seu envolvimento no caso em Moçambique e o então ministro das Finanças, Manuel Chang, está nos Estados Unidos à espera de ser julgado.
Obrigado, Álvaro Gerandrade, de Moçambique, ainda a lidar com o caso das dívidas ocultas. Também em Moçambique e agora as eleições. O Movimento Democrático, o partido MDM, denuncia a alegada detenção arbitrária pela polícia de seus delegados políticos na tarde desta terça-feira na cidade da Beira, no centro do país, durante a campanha eleitoral em curso. É a campanha para as autárquicas. O partido MDM acredita que essas detenções são manobras políticas. Repórter José Chirinza.
O Dr. Simango, ao denunciar as detenções referiu que os 10 delegados foram detidos após ter apresentado em público, durante o chumiço de abertura da campanha eleitoral do partido, um cidadão que foi encontrado a recolher cartões de eleitores num dos bairros da autarquia em troca de valor monetário após uma denúncia popular. Simango considera injusta as detenções de Ricardo Sola e Marcelino José, delegados da cidade e provincial, respectivamente, por alegadamente não ter cometido nenhum crime. Entende-se a razão das detenções deve-se à violação do princípio constitucional de presunção de inocência ligada a boa imagem, honra e dignidade por ter exposto ao público o indivíduo, como a polícia justifica, a PRM deveria deter a si por ser a figura que presidiu o evento.
O significado da atuação da Polícia da República de Moçambique contra o MDM tem um significado. É uma tentativa de intimidar-nos, de ameaçar-nos e também de perturbar a nossa ação política nesta campanha eleitoral. E essa perturbação significa que querem destabilizar a campanha eleitoral do MDM. A prisão dos membros não vai alterar o foco do MDM aqui na Cidade da Beira.
Anunciou igualmente a detenção de outros 5 membros do partido no distrito de Chiuro, Cabo Delgado, na terça-feira, indiciados de colar panfletos antes da hora prevista para a abertura da campanha eleitoral para o político. Isso revela que a PRM, como tem sido prática nos processos eleitorais, está manipulada, pois em quase todo o país, militantes de outros partidos políticos, destacando a Frelimo, iniciaram a colagem do material de propaganda eleitoral muito antes da hora prevista.
Se a nossa polícia da República Moçambicana é republicana, devia aprender todos que fizeram essa violação. Mas, infelizmente, a culpa caiu aos nossos membros do MDM.
O porta-voz da polícia em Sofala, Daniel Macuaco, prometeu pronunciar-se no momento oportuno, dado que a corporação ainda está a trabalhar no assunto. Entretanto, ao nível da província de Sofala, em particular na cidade da Beira, onde estão centradas as atenções destas sextas eleições municipais, agendada para dia 11 do próximo mês de outubro, a campanha eleitoral está a decorrer de forma ordeira, sem registro de qualquer ato de vandalismo. As 3 principais formações políticas na corrida eleitoral, nomeadamente o MDM, que governa a autarquia, a Frelimo e a RENAMO, têm privilegiado a mesma estratégia política de caça ao voto, contacto interpessoal, porta a porta, fazendo suas promessas de boa governação. Além do MDM, RENAMO e a Frelimo, ação de outros partidos políticos e grupos da sociedade civil que concorrem às eleições na Beira, continua sem visibilidade. Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José. Da Beira, voltamos a falar de eleições, ou melhor, continuamos a falar de eleições, mas desta feita, mesmo os comentários de analistas em relação à violência, isto apesar de vários apelos. É a reportagem de Ramos Miguel.
As lideranças políticas contribuem para a onda de violência e atos eleitorais em Moçambique ao proferirem discursos incendiários sobre os mais diversos assuntos, sobretudo num país onde a violência faz parte da sua história política, em que tudo foi resolvido de forma violenta, dizem analistas. Apesar de vários apelos a que a presente campanha eleitoral seja pacífica, casos de violência têm sido registrados em diferentes pontos do país, o que, para analistas, reforça o sentimento de que, infelizmente, em Moçambique tudo tem de ser resolvido de forma violenta. O analista político Fernando Lima faz notar que a própria luta armada de libertação nacional foi um ato violento e a RENAMO, nas suas reivindicações políticas, também desencadeou um ato de violência, acontecendo o mesmo em sucessivas ocasiões em que situações de acordos políticos têm sido resolvidas normalmente pela via da violência.
Infelizmente, a tradição de violência é algo muito natural em Moçambique e logo também nas disputas eleitorais, que deviam ser momentos de festa e pacíficos, essa violência aparece.
Lima sublinha, por outro lado, que os líderes políticos contribuem para esta violência.
Fazem discursos muito incendiados sobre os mais diversos assuntos. Por exemplo, parece uma coisa muito pacífica, mas dizer que temos que conquistar todas as autarquias do país é, de algum modo, um desafio para que as outras forças políticas reajam agressivamente a esse tipo de pronunciamentos, tipo, pelo menos na minha autarquia, isso não vai acontecer.
A mesma opinião tem o analista político Moisés Mabunda.
Eu preciso que as formações
políticas, as lideranças máximas também continuam a pressionar as lideranças intermédias e as de base, para que estes também, estas lideranças também tenham isso como mensagem, né? Apelar e pressionar os militantes, aqueles que fazem as campanhas, para não se envolverem em atos de violência. Não, este é um trabalho que tem que ser continuado, tem que ser aprofundado e tem que ser com muita intensidade, porque está visto que os nossos processos muitas vezes estão cheios de violência.
E isto acontece porque, no entender de Fernando Lima, não há uma cultura de fazer uma pedagogia de não violência nos atos eleitorais.
Até pode aparecer no discurso lá que estamos a falar para que tudo decorra ordeiramente. Agora, depois, na prática, os militantes são instruídos a ter uma postura, digamos, vigilante e antagónica em relação às outras forças políticas, isso é meio caminho andado para haver violência política.
Contudo, o também analista político Francisco Massinho diz que a violência em atos eleitorais não tem sido instigada pelas lideranças políticas, mas estas deviam fazer mais para que as eleições não sejam violentas.
Todos eles apelam à calma. E eu acho que o apelo é honesto, é um apelo que é feito na boa fé, mas acontece que é difícil controlar as emoções, porque eu noto que há violência verbal muitas vezes. As pessoas falam de paz, falam de harmonia, mas nos seus atos há muita violência.
Entretanto, a RENAM, o MDM e a FRELIMO, os três principais partidos políticos em Moçambique, dizem que os apelos que têm feito são no sentido de evitar qualquer ato que manche as eleições. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, os candidatos à indicação do Partido Republicano para a eleição presidencial de 2024 debateram ontem, durante 2 horas, no segundo confronto televisivo entre eles. O grande ausente foi o antigo presidente Donald Trump, que lidera folgadamente a corrida para a presidência, ou melhor, para a indicação como candidato, isto entre os republicanos. Há 4 meses das primárias, os participantes no debate acreditam que a campanha está apenas no começo.
Lá vão eles de novo. É uma referência a uma linha popular de um debate sobre Ronald Reagan. E os 7 candidatos republicanos que participaram no debate de ontem subiram ao palco na Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan, na Califórnia. Depois de poucos minutos, a temperatura aumentou e cada um tentou demarcar-se dos demais. Sobre imigração, o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, disse que enviaria a Guarda Nacional para se juntar à polícia para proteger a fronteira com o México. A China tornou-se inimiga durante grande parte do debate. A antiga governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, prometeu enviar forças de operações especiais para atacar os cartéis de droga mexicanos e disse que suspenderia as relações comerciais normais com a China até que o país interrompa o fluxo de fentanil. Sobre a guerra na Ucrânia, o investidor de biotecnologia Vivek Ramaswamy afirmou que só porque Putin é um ditador malvado, isso não significa que a Ucrânia seja boa, mas ele apontou a China como o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos. A Flórida proibiu os cidadãos chineses de comprar propriedades perto de instalações militares. E o governador do estado, Ron DeSantis, disse que apoia uma proibição semelhante em todo o país. Ausente do debate, o ex-presidente Donald Trump optou por reunir-se com os trabalhadores em Detroit, no estado de Michigan, onde o sindicato mantém uma greve há algumas semanas. Uma pesquisa da NBC News mostra que quase 60% dos eleitores republicanos preferem Donald Trump, com DeSantis em segundo lugar, com 16% das intenções de voto. No debate, o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, criticou a administração Biden pela recente troca de prisioneiros com o Irã.
Eles têm 5 prisioneiros. Temos 5 prisioneiros, mas eles também receberam $6 mil milhões que podem usar para promover o seu terrorismo. E é a nação que é a maior patrocinadora do terrorismo de Estado no mundo.
O antigo vice-presidente Mike Pence falou sobre o seu ex-chefe.
Agora vemos que Donald Trump se está a afastar da mesma agenda que definiu a nossa administração e que definiu o movimento republicano nos últimos 50 anos, onde nos mantivemos firmes no cenário mundial. Agora, Donald Trump está a falar a linguagem de apaziguamento e de retirada.
Enquanto Donald Trump enfrenta seus processos judiciais, com um julgamento já na próxima semana, os candidatos farão agora uma pausa nos debates por pouco mais de um mês. O próximo frente a frente acontecerá a 8 de novembro em Miami, a pouco menos de um ano da eleição presidencial.
No Burkina Faso, 4 oficiais foram detidos para interrogatório um dia depois da junta militar que governa o país ter anunciado que frustrou uma tentativa de golpe de Estado. O procurador militar Hamed Fernando Suntura disse num comunicado que os 4 são suspeitos de envolvimento numa conspiração contra a segurança do Estado. Outros 2 estão em fuga, disse o comunicado. Ontem à noite, a junta militar informou que os serviços de inteligência e segurança tinham frustrado uma tentativa de golpe de Estado no dia anterior, a poucos dias de completar um ano do golpe de Estado liderado pelo capitão Ibrahim Traoré.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje arranca a 7ª jornada do campeonato. Jornada essa marcada pelo jogo de amanhã entre o Porto e o Benfica. Hoje, contudo, o jogo de arranque desta jornada é aquele entre o Braga e o Estrela da Amadora. Braga, que o ano passado ficou em 3º lugar no campeonato, começou mal este ano, está em 6º lugar, com 2 derrotas em 6 jogos, mas na última jornada goleou, deu que basada ao Boa Vista. O Estrela da Amadora está a 5 pontos do Braga, mas o treinador do Braga, Artur Jorge, diz que não vai ser fácil.
É uma equipa que nós temos em consideração tudo aquilo que é o seu potencial, jogando em casa e pela forma como tem feito tão bem, dentro daquilo que é a sua forma de jogar, que vem desde já do ano anterior. É uma equipa que nós sabemos que nos vai trazer problemas. No entanto, aquilo que é o nosso foco e aquilo que é a nossa principal preocupação é podermos dar continuidade ao bom resultado e à boa exibição conseguida na última jornada, para que esse possa ter sido um passo em frente, um passo de crescimento, e podermos ter a oportunidade de dar continuidade a essa fase.
Era Artur Jorge, treinador da equipa portuguesa do Sporting de Braga. Ontem, na vizinha Espanha, Real Madrid ganhou, como se esperava, bateu o Las Palmas por 2-0, mas não subiu ao primeiro lugar, porque a equipa de quem ninguém fala, o Girona, foi a Vila Real ganhar por 2-1, e, para já, é a equipa surpresa. Está no topo da classificação da Liga, com mais 1 ponto que o Real Madrid, mais 2 que o Barcelona. Em Inglaterra, entretanto, ontem, o campeão Manchester City foi eliminado da Taça da Liga, a chamada Taça Carabao, pelo Newcastle 1-0. O ano passado, recordemos que o City ganhou o triplo campeonato, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões, mas também foi eliminada da Taça da Liga. A equipa do Manchester, com um percurso perfeito na Liga este ano, arriscaram e apresentaram uma equipa essencialmente composta por não titulares. Saíram-se mal com a experiência. Perderam a segunda prova da época. A primeira foi a Community Shield, a Supercopa, na qual foi derrotado pelo Arsenal. O Newcastle vai agora defrontar o outro Manchester, e o Manchester United, que na terça-feira bateu o Crystal Palace por 3-0. E a terminar aqui, uma notícia muito interessante, que de certo modo revela o crescimento do futebol nos Estados Unidos e a sua importância. A FIFA vai transferir o seu Departamento de Assuntos Jurídicos e Auditoria da Suíça para os Estados Unidos, para a zona de Miami. Cerca de 100 funcionários da FIFA vão ser transferidos e vão ter que decidir o que é melhor, Suíça ou Flórida.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. A situação política na Guiné-Bissau em destaque amanhã no África Agora. Ponto final, a segunda parte, Aldris Rodrigues, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até já, para a terceira página. Boa noite. 14 horas em Washington. Bem-vindo à terceira página da emissão vespertina da Voz da América. É quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Na sua companhia continuam Audrey Riggs na sonoplastia, a realização de Mariano Bartolomeu, sua mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe, na internet, Facebook, X e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Nas notícias, várias pessoas presas após tentativa de golpe de Estado no Burkina Faso. O secretário-geral da NATO diz que a derrota da Rússia na Ucrânia é essencial para a segurança dos países membros. E na Guiné-Bissau, Madame G15 pede ao presidente Umaro Sissoko Embalo a dissolução do Parlamento. Hoje é quinta-feira, destaque para a rubrica dedicada à política no continente africano, a política na ótica de Rui Niman e Raul Braga e Pires, que conversam com Ana Guedes, mas para já vamos à atualidade. Na Guiné-Bissau, o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, a segunda força no Parlamento e que foi apoiada pelo Presidente da República durante a campanha eleitoral, acusa o Presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, de não ter condições para se manter no cargo e exige ao presidente Umaro Sissoko Embalo a dissolução do Parlamento sob a ameaça de mobilizar o povo. O vice-presidente da bancada parlamentar do MADEM G15, José Carlos Macedo Monteiro, rodeado dos restantes deputados, exortou Umaro Sissoko Embalo a assumir as suas responsabilidades e deu ao chefe de Estado um prazo até 1 de julho de 2024 para tal. A data apontada, segundo Monteiro, é a que a lei permite, um ano depois das legislativas de junho, que deram a vitória ao Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que é o PEGC, que lidera a coligação PAI-Terroranca, cujo governo está em funções há apenas um mês e meio. Se não dissolver, vamos pôr as pessoas na rua contra o presidente, disse o político Monteiro numa conferência de imprensa na sede do Parlamento. Para o MADEM G15, o presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira, afrontou o presidente, Umaro Sissoko Embalo, ao dizer anteontem que são inaceitáveis e desenquadradas as declarações de Sissoko Embalo ao anunciar a data das próximas presidenciais para 24 de novembro de 2025. Desde Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América, 14 horas e 3 minutos. Em Moçambique, continua a campanha para as autárquicas de 11 de outubro. As anteriores campanhas têm tido, ou melhor, foram manchadas por incidentes violentos e analistas políticos alertam para a importância de discursos das lideranças que podem diminuir ou incitar a violência. Repórter de Maputo, o Ramos Miguel.
As lideranças políticas contribuem para a onda de violência e atos eleitorais em Moçambique ao proferirem discursos incendiários sobre os mais diversos assuntos, sobretudo num país onde a violência faz parte da sua história política, em que tudo foi resolvido de forma violenta, dizem analistas. Apesar de vários apelos a que a presente campanha eleitoral seja pacífica, casos de violência têm sido registrados em diferentes pontos do país, o que, para analistas, reforça o sentimento de que, infelizmente, em Moçambique tudo tem de ser resolvido de forma violenta. O analista político Fernando Lima faz notar que a própria luta armada de libertação nacional foi um ato violento e a RENAMO, nas suas reivindicações políticas, também desencadeou um ato de violência, acontecendo o mesmo em sucessivas ocasiões em que situações de acordos políticos têm sido resolvidas normalmente pela via da violência.
Infelizmente, a tradição de violência é algo muito natural em Moçambique e logo também nas disputas eleitorais, que deviam ser momentos de festa e pacíficos, essa violência aparece.
Lima sublinha, por outro lado, que os líderes políticos contribuem para esta violência.
Fazem discursos muito incendiados sobre os mais diversos assuntos. Por exemplo, parece uma coisa muito pacífica, mas dizer que temos que conquistar todas as autarquias do país é, de algum modo, um desafio para que as outras forças políticas reajam agressivamente a esse tipo de pronunciamentos, tipo, pelo menos na minha autarquia, isso não vai acontecer.
A mesma opinião tem um analista político, Moisés Mabunda.
Eu preciso que as formações políticas, as lideranças máximas, também continuem a pressionar as lideranças intermédias e as de base, para que estes também, estas lideranças também, tenham isso como mensagem, né? Apelar e pressionar os militantes, aqueles que fazem as campanhas, para não se envolverem em atos de violência. Não, este é um trabalho que tem que ser continuado, tem que ser aprofundado e tem que ser com muita intensidade, porque está visto que os nossos processos muitas vezes estão cheios de violência.
E isto acontece porque, no entender de Fernando Lima, não há uma cultura de fazer uma pedagogia de não violência nos atos eleitorais.
Até pode aparecer no discurso lá que estamos a falar para que tudo decorra ordeiramente. Agora, depois, na prática, os militantes são instruídos a ter uma postura, digamos, vigilante e antagónica em relação às outras forças políticas, isso é meio caminho andado para haver violência política.
Contudo, o também analista político Francisco Massini diz que a violência em atos eleitorais não tem sido instigada pelas lideranças políticas, mas estas deviam fazer mais para que as eleições não sejam violentas.
Fernando, que era o NBM, todos eles apelam à calma. E eu acho que o apelo é honesto, é um apelo perfeito na boa fé, mas acontece que é difícil controlar as emoções, porque eu noto que há violência verbal muitas vezes. As pessoas falam de paz, falam de harmonia, mas nos seus atos há muita violência.
Entretanto, a RENAMO, o MDM e a FRELIMO, os três principais partidos políticos de Moçambique, dizem que os apelos que têm feito são no sentido de evitar qualquer ato que manche as eleições. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Atualização de notícias de Moçambique. Temos uma indicação que dá conta de que o presidente deste país, Filipe Jacinto Nhusi, exonerou Cecília Sandra Jerónimo Francisco do cargo de vice-ministra das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e nomeou a mesma figura, Cecília Sandra Jerónimo Francisco, para o cargo de secretária de Estado da província de Sofala. 14 horas, 7 minutos, situação no Sahel entre terrorismo, golpes e protestos da população, o destaque na rubrica 12 R's.
Rui Neumann, foi recentemente criado um grupo de segurança de Estados do Sahel, que é a Aliança dos Estados do Sahel, é o seu nome oficial. São três países onde houve transtornos militares, golpes militares. É um pacto de defesa mútua. Pode explicar um bocadinho mais a gênese do aparecimento deste novo grupo?
O aparecimento deste grupo vem na sequência, primeiro, dos golpes de Estado que aconteceram nestes três países, o Mali, o Niger e o Burkina Faso, em que a última gota d'água foi precisamente o Niger, em que foi afastado o presidente Bazoum, que tinha ganho e tinha ascendido ao poder através de eleições consideradas democráticas pelos vários atores internacionais. Aí foi a última gota d'água. Houve esta ameaça e as pressões da CDAO de uma intervenção militar, mesmo a organização de um contingente multinacional que seria composto pela Nigéria, Costa do Marfim e pelo Senegal, para repor em ordem constitucional no Niger. E isto levou a uma aproximação destes três países, em que os golpes de Estado nesses três países já tinham pontos comuns. Um deles era a forte oposição contra a presença militar francesa. Outros casos era a crítica também as organizações internacionais, até poderia citar mesmo a própria MINUSCA no combate ao terrorismo, assim como nas outras forças multinacionais lideradas pela França no combate aos grupos insurgentes, seja no Niger, no Burkina e no Mali, mas principalmente no Mali e no Niger. Já tinham, perante a ameaça da CDAO agir militarmente para a reposição da ordem constitucional no Niger, estes três países, que sofreram três golpes de Estado, ou seja, o Mali dois golpes de Estado, Burkina Faso também, o Niger vai para já no primeiro, uniram-se nestes pontos comuns, podemos definir assim, partilham fronteiras comuns, têm um triângulo muito delicado fronteiriço, uma tripla fronteira que é Lipatko-Gourma, tanto que esta aliança dos Estados do Sahel assenta na carta de Lipatko-Gourma, uma zona de grande atividade terrorista muito complexa para os três países e precisamente onde a Força Barkhane francesa operou por diversas vezes e fazem, formalizam um pacto que já tinha sido apresentado individualmente por cada um dos países, que se pode definir no princípio de quando um país é atacado, Mali, Nigéria ou Burkina, é o mesmo que os três serem atacados, daí os países, por exemplo, que não são atacados, vêm em socorro daquele que está a ser alvo de ataque. Resume-se neste conceito, mas é mais alargado. É mais alargado porque também no falam, ou melhor, referem o combate ao terrorismo, referem às rebeliões, falam especificamente da soberania e da integridade territorial. Aqui é um apontamento diretamente vocacionado para o Mali, que faz face a uma rebelião no norte do país pela independência da Azawad, em que poderia separar o país em dois, norte e sul, e exatamente este aspecto do terrorismo. Há um artigo interessante, a carta de Lipatko-Gourma tem 17 artigos, e o artigo 11 determina que a aliança dos Estados do Sahel está aberta a qualquer outro país. Um dos pontos muito interessantes nesta aliança, para mim, é que ainda há bem pouco tempo, quando o Márcio Socó Embaló estava à cabeça da CDAO, ele tinha falado na necessidade da criação de uma força anti-golpe. Aqui estamos a assistir, paradoxalmente, à criação de uma força pró-golpe, literalmente. Porque estes três países têm à cabeça militares que ascenderam ao poder através de um golpe de Estado. E isto é também um desvio daquilo que foi o G5 Sahel para um G3 Sahel, que é um pormenor muito importante no que levou ao enterro do G5 Sahel, para além da impossibilidade de coordenação entre estes países, foi um aspecto que o Niger e o Mali sempre levantaram na mesa do G5 Sahel, era a incapacidade financeira destes países para assumirem compromissos destas forças multinacionais no combate especificamente ao terrorismo. Agora eu pergunto-me, o dinheiro surgiu subitamente? De repente encontraram um orçamento para pôr em prática um G3 Sahel? Essa é uma questão que ainda está por responder por estes três estados, o Mali, o Burkina e o Níger.
Gostava de saber se este G3 vai substituir o G5, uma vez que há dois países do G5 que não estão neste grupo, não parece estarem com esses problemas que estes três países tiveram. Como é que este G3 vai substituir o G5? Têm eles capacidade para fazer algo que o G5 Sahel, com o apoio externo que tinha, não conseguiu? Que eles dizem que a sua prioridade número um é combater o terrorismo.
Não vai ter capacidade nenhuma de substituir o G5 Sahel. E o problema também não é esse, porque o G5 Sahel já morreu. Pronto, isto aí é assunto terminado. O problema, e este era um debate que se colocava dentro da própria CDAO, era quando há a aplicação das sanções e quando há a suspensão destes países das assembleias da CDAO, de participar ativamente nas atividades da CDAO, começava-se precisamente a temer que um crescente número de países golpistas da região e da sub-região se começassem a fazer a sua própria CDAO. O problema aqui não era a fazer o seu G3, era a fazer a sua própria CDAO. E, portanto, só dizer que é um detalhe interessante, o artigo 6º desta aliança é equivalente ao artigo 5º da NATO, que é o tal que prevê um ataque a um é um ataque a todos, e isto também, de certa maneira, acaba por ser bem-vindo, porque levanta novamente aqui, ou levanta novamente não, levanta em definitivo o problema da reforma, porque o G5 Sahel tem que levar uma grande reforma e transformar-se num G15, num G16, tem que toda aquela faixa, desde a faixa saheliana até ao Golfo da Guiné, vai ter que ser toda aglutinada numa nova aliança de defesa, isto porque o jihadismo continua presente e também para combater a tendência jihadista que está no sentido sul, no sentido do Golfo da Guiné. E, portanto, há agora um momento de oportunidade de separar, que acho que já se fez isso, separar-se para ver quais é que são as consequências. E uma primeira consequência é já estes grupos, estes países suspensos da CDAO, terem aqui o mote para se juntarem e para fazerem aquilo que fizeram, precisamente, e desermanarem-se dos outros e criarem uma agenda própria. E esse perigo desse espartilho vai obrigar ao debate sobre a reforma regional e sub-regional e surgir aqui uma grande aliança a um estilo G15, G16.
Eu ia dizer que sou um bocado cético contra um G15, um G16, quando o G5 Sahel não funcionou, exatamente por falta de problemas de compatibilidades e considerarem que, por exemplo, a Mauritânia intervir no Mali será um atentado à soberania, como o próprio Niger no Mali seria uma agressão quase do Niger ao Mali, isto no quadro do G5 Sahel. Agora a configuração é diferente por causa dos golpes de Estado, mas eu queria lembrar que as Forças Armadas Malianas não estão a conseguir conter o CMA, que são as forças da Azawad, maioritariamente tuaregues e árabes. Há uma presença terrorista e uma atividade terrorista sem precedentes na zona norte do país e na fronteira com Niger, seja do GNIM e também, de certa forma, do Grupo de Estado Islâmico no Grande Saara. E vimos agora também um aumento da violência dos grupos insurgentes e terroristas no norte do Mali, que levou quase ao surgimento de ameaças de um novo, ou seja, um terceiro golpe de Estado no Burkina Faso, em que Ibrahim Traoré teve que tomar logo as providências, entre as quais foi ter afastado vários elementos dos serviços de informações, e ele vive neste momento com o receio que um golpe de Estado possa surgir do interior das próprias Forças Armadas, como mesmo pode acontecer no Niger ou no Mali. Acontecendo uma situação dessas, o G3 Sahel, ou seja, a Aliança dos Estados do Sahel, vai imediatamente terminar. Mas, por outro lado, isto é uma iniciativa africana para resolver problemas africanos. Aí está algo muito interessante. É um pacto de segurança entre estes países, idealizado e o conceito, e formatado e estabelecido entre eles, mas tem também um efeito perverso, que é exatamente isso que estava a referir. É, se não funcionar na articulação, na arquitetura da defesa, isto vai demonstrar a incapacidade destes novos líderes que assumiram o poder por golpe de Estado de criarem parcerias com aqueles Estados irmãos em circunstâncias semelhantes, ou seja, os novos chefes de Estado assumiram o poder através de um golpe de Estado. Portanto, tem esse efeito perverso
por vezes, neutralizar ou mesmo até ridicularizar alguns líderes africanos se ocuparem de problemas africanos.
Falou-se aqui da questão de Embalo, quando estava à frente da CDAO, de ter proposto uma força antigolpe. É esta criação deste grupo, por assim dizer, entre aspas, uma bofetada na CDAO?
Ah, é, com certeza, pronto, e é uma, lá está, é uma consequência daquilo que eu estava a dizer há bocado, de um debate que surgiu e de um receio que surgiu de haver aqui uma cisão. Sim, com certeza que sim, é uma tomada de posição, é uma pedrada de charco, é uma afronta até, e inclusivamente é uma resposta muito interessante também a introdução que o Rui deu no início a esta posição de força da CDAO em querer ir para a guerra após o golpe no Níger. E sim, é uma resposta, e é uma resposta na mesma moeda e com alguma... Tanto é surpresa esta posição de força da CDAO em querer ir para a guerra há um mês atrás, como é uma surpresa esta aliança A3.
É interessante também acompanhar o seguinte, a aliança dos Estados do Sahel e este pacto de segurança, se um é atacado, é o mesmo que todos serem atacados, surge precisamente para fazer face a esta eventualidade cada vez mais remota de uma força conjunta da CDAO intervir militarmente no Níger. Mas, na carta de Lipetako Gourma, é referido muito a questão do terrorismo e a questão de rebeliões. E é nesse aspecto que é importante acompanhar, que é qual vai ser a capacidade e a cooperação entre estes países, que são os mais afetados de toda a África, com a evolução e o fenómeno da proliferação do terrorismo e dos movimentos terroristas que controlam já zonas extremamente importantes e estratégicas, qual vai ser a capacidade deste G3 em fazer face ao terrorismo quando está já numa fase extremamente crítica? Uhum. Porquê? Porque a ameaça da CDAO lançar uma operação, independentemente dos moldes em que ela for, no Niger, para já parece remota, mas no presente estão a acontecer várias ofensivas, vários ataques, particularmente no Mali, da CMA e do Jenin, que é a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, em que ocuparam várias bases militares, algumas, de onde retirou a MINUSMA, a missão da ONU. Vemos uma progressão no norte do Burkina Faso, tanto que levou ao surgimento quase de um levantamento militar no Burkina há poucos dias. O importante é ver qual será a capacidade e a coordenação destes três países para coletivamente fazerem face a estas insurgências e esta proliferação dos grupos armados jihadistas e islamistas, principalmente no Mali, já com extensões para o Niger muito presentes, assim como no próprio Burkina Faso.
É uma situação inesperada, mas são aqueles avanços que vão obrigar a abrir certos debates e, portanto, eu insisto nesta perspectiva macro, que obviamente tem sempre depois os problemas nacionais, as idiosincrasias e os egos, etc. Mas é preciso ter aqui uma perspectiva macro, desde Bamako até ao Golfo da Guiné. Este pacote vai obrigatoriamente ter que se unificar, no sentido em que nós temos que arranjar maneira de os estimular a unificarem-se e não espartilharem-se como está a acontecer agora.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, obrigada e como sempre, estamos juntos.
E neste final, o resumo de notícias. No Burkina Faso, 4 oficiais foram detidos por interrogatório um dia depois da junta militar que governa o país ter anunciado que frustrou uma tentativa de golpe. O procurador militar Hamed Fernando Suntura disse num comunicado que os quatro são suspeitos de envolvimento numa conspiração contra a segurança do Estado. Outros dois estão em fuga, disse o mesmo comunicado. Na noite de terça-feira, milhares de pessoas saíram às ruas da capital Ouagadougou após um apelo dos apoiantes de Traoré para o defenderem no meio de rumores de um golpe nas redes sociais. E, por último, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje que as forças ucranianas estão gradualmente a avançar nos violentos combates que se desenrolam no país, acrescentando que ele tem estado a exortar os aliados a fornecerem mais ajuda militar à Ucrânia. Stoltenberg disse que quanto mais estiver forte a Ucrânia, mais rapidamente se põe em termo a agressão russa. Falando ao lado do presidente Volodymyr Zelensky, Stoltenberg disse que a NATO tem contratos avaliados em 2.500 milhões de dólares para o fornecimento de munições à Ucrânia, acrescentando ser dos interesses da segurança da NATO fornecer à Ucrânia o que precisar para pôr termo à guerra. E assim, de si se despedem Aldo Rodrigues, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Amanhã voltaremos. Boa noite.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, o setor da ajuda humanitária é uma das indústrias com maior crescimento no mundo, de acordo com as Nações Unidas. Isto porque as catástrofes naturais, a degradação ambiental e mais de 100 conflitos armados em todo o mundo estão a levar milhões de pessoas adicionais à pobreza e à fome todos os anos. Vivemos agora com uma série de crises simultâneas e de longo prazo que continuarão a alimentar as necessidades humanitárias globais. E isto está a acontecer no momento em que o financiamento para operações de ajuda humanitária está a esgotar-se, afirmou a diretora executiva do Programa Alimentar Mundial, Cindy McCain. As necessidades humanitárias estão a crescer a um ritmo alucinante, disse a representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, e cito: e a diferença entre o financiamento fornecido e as necessidades avaliadas pela ONU é de quase 40 mil milhões de dólares. Os trabalhadores humanitários fazem o que podem para salvar vidas, mas precisam que a comunidade internacional lhes forneça mais recursos. Fim de citação.
This moment calls for bold action.
Este momento exige ações ousadas, exige a ruptura do nosso modelo de negócio habitual, exige pensar holisticamente sobre como abordamos crises cada vez mais prolongadas e apela a que todos, não apenas os Estados-membros, mas todos os que tenham meios, façam a sua parte. Uma forma de ajudar a acabar com o sofrimento é envolver o setor privado. Nos últimos 4 anos, 4 das maiores empresas de logística, UPS, Agility, Maersk e DP World, uniram regularmente forças no cluster logístico liderado pelo Programa Alimentar Mundial, disse a embaixadora Thomas Greenfield, e cito: e em locais como o Haiti, onde a violência dos gangues impede o acesso humanitário, o setor privado desempenha um papel vital. Fim de citação.
Commercial airlines have donated capacity.
As companhias aéreas comerciais doaram capacidade nas suas rotas existentes para ajuda ao transporte, enquanto os fornecedores de logística garantiram uma circulação suave de abastecimentos vitais. O resultado, uma parceria decisiva que garantiu que o tratamento da cólera chegasse às pessoas necessitadas. A embaixadora Thomas Greenfield acrescenta, e cito: durante demasiado tempo recorremos exclusivamente ao setor privado para obter financiamento e, para seu crédito, demonstrou enorme generosidade. Mas em 2023, sabemos que eles têm muito mais a oferecer. As suas capacidades, o seu know-how e inovações são tremendamente necessários. Fim de citação.
The public sector must do more to proactively work with the private sector.
O setor público deve fazer mais para trabalhar proativamente com o setor privado, especialmente à medida que procuramos fazer avançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O setor público deve aproveitar a experiência do setor privado e traduzi-la em ação. E a embaixadora Thomas Greenfield disse ainda, e cito: já é tempo de recebermos o setor privado pela porta da frente. Os mais vulneráveis do mundo contam connosco. Fim de citação. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.